Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Chegamos ao 32º episódio. E hoje é dia de falar das finais do US Open, que foram espetaculares. Tanto a feminina no sábado, quanto a masculina no domingo. Tiveram altíssimo nível de tênis, elementos de drama, torcida super envolvida com o que acontecia na quadra. Umas quase viradas que teriam sido fenomenais. E acabaram com dois super campeões, com todo o mérito do mundo. Bianca Andreescu derrotando Serena Williams no sábado. E Rafael Nadal superando Daniil Medvedev em 4 horas e 50 minutos no domingo. Eu vou pela ordem cronológica, começando no sábado com a vitória da Andreescu. Ela fez 6-3 e 7-5, e o placar nem começa a descrever o que aconteceu. Porque uma coisa que eu achei muito inteligente da parte da Andreescu é que, apesar dela ter esse jogo cheio de variações, ela já entrou em quadra entendendo que não era o dia para isso. Não era o dia para bola alta, não era o dia para slice, porque a Serena ia jantar esse tipo de tênis, esse tipo de jogo. Era dia para bater na bola, era dia para agredir na devolução, para não deixar a Serena ditar os pontos. Então a solução era ser agressiva, era atacar antes da americana e inverter a dinâmica do negócio. E a Andreescu fez tudo certinho. Ela começou a partida já tentando atacar nas devoluções. Deu sorte ali, porque ela nem tinha agredido tanto e a Serena já fez duas duplas faltas no primeiro game. Outra coisa que fez uma diferença gigante: o aproveitamento de primeiro saque da canadense. 84%, né, no primeiro set. E isso sem ficar empurrando bolinha. É uma porcentagem astronômica para uma final de slam. E era o que ela precisava contra a Serena, que tem uma devolução destruidora. Então, por que dá para dizer que foi a execução perfeita? Porque ela agrediu nas devoluções, fazendo a Serena pensar mais no primeiro saque. E mais do que isso, sem deixar a Serena dominar tantos pontos como ela gostaria de ter feito. E do outro lado, ela anulou as devoluções da americana. Ela controlou os games de saque e mandou no jogo o tempo quase inteiro. Serena teve um break point no primeiro set, Andreescu enfiou um ace aberto, então ela abafou a única chance realmente que a Serena teve de equilibrar ali. E quando começou o segundo set, não mudou muito. A Serena perdeu o saque de novo com uma dupla falta. Isso aconteceu 3 vezes na partida, dupla falta em break point. Ela ainda deu sorte de devolver a quebra com uma bola na fita no game seguinte, mas depois perdeu o saque outra vez. E nesse momento eu até pensava assim, vendo o jogo em casa, que ela podia estar lesionada, porque estava sacando muito mal. Primeiro saque não entrava de jeito nenhum. E aí ela, isso começa a afetar o resto do jogo, né? Porque esse, o saque não entra, você já começa o ponto ali meio na dúvida do que fazer. E começou a errar bolas no fundo também, que ela não estava errando nem no primeiro set. E olha que o primeiro set dela não foi espetacular. Andreescu quebrou de novo, abriu 4-1, depois 5-1 com outra quebra e mais um game que teve uma dupla falta. Só que tênis é esse esporte maravilhosamente macabro, porque a gente nunca sabe o que pode vir no game seguinte. Então a gente tem ali o jogo 5-1, match point, saque do Andreescu, Serena assim com a cara frustrada, e aí ela vai e faz um winner de devolução e a coisa começa a mudar. Ela quebra de volta, quebra de novo, faz 5-5. O jogo, assim, o jogo, o ambiente, o momento, a dinâmica, mudou tudo. A Andreescu já estava errando bola na rede, botando bola para fora. Ela estava claramente abalada pelo momento, que é perfeitamente normal para uma menina de 19 anos, jogando o 4º Grand Slam da vida. Quarto só. Chave principal não jogou, era o 4º Slam. E ela se viu numa final contra a Serena Williams, num estádio fazendo um barulho do capeta contra ela. Mas aí o que acontece? Ela bota a cabeça no lugar, confirma o saque para fazer 6-5 e depois a Serena bobeou ali. E aí você tem um match point, Andreescu enfia um winner de devolução e decide o jogo. E aí tem um detalhe aí que eu acho muito interessante, que foi a coragem da Andreescu. E eu falo coragem porque ela venceu, porque se tivesse perdido eu estaria dizendo que foi maluquice. Eu gosto até de dizer que existe um território no tênis que é uma fronteira sem polícia entre a genialidade e a loucura. E Andreescu brincou ali de corda bamba nessa fronteira. Porque quando a Serena sacou em 4, 5 e 30 iguais, pô, Andreescu tá ali a 2 pontos do título. E ela enfiou 2 devoluções de segundo saque pra fora. Deu 2 pontos de graça. claramente já estava sentindo o momento. E aí, dois games depois, no 5-6, match point, outro segundo saque da Serena, e Andrescu foi lá e encheu a mão igualzinho, só que aí a bola entrou e acabou a final. Eu sei que eu já falei bastante sobre Andrescu durante o torneio, né? Quem ouviu o podcast sabe que eu tô falando. Falei várias vezes que podia acontecer algo grande para ela. Desde a terceira rodada contra a Wozniacki eu vinha falando isso, que a chave estava favorável, a chave abriu, ela estava jogando muito bem, e aconteceu. E eu acho que esse título pode ser o começo de algo muito grande para ela, né? De uma carreira muito grande. Ela pode ter uma carreira muito bacana se, e esse é um se considerável, né? Se ela não tiver lesões. A Andrescu já tem um histórico bem grande de problemas físicos, apesar da idade. Já se lesionou no juvenil, no profissional. Esse ano mesmo ficou sem jogar um bom tempo. Então, se ela se cuidar, souber montar calendários inteligentes, resistir à tentação daqueles cachês de aparição gordos que todo mundo vai começar a oferecer, ela pode ter uma carreira muito longa e muito vencedora. Ela tem mais recursos, tem mais tênis do que muita gente. Sobre a Serena, o que eu posso falar? É a quarta final seguida de slam que ela perde. Já me perguntaram, e eu realmente não sei dizer o quanto ela se pressiona por esse 24º título que igualaria a marca da Margaret Court. Mas é realmente curioso, né, que ela tenha perdido quatro finais para tenistas teoricamente inferiores. Embora ela diga que não se pressiona, que não está jogando pelo recorde, não sei o quê, eu tenho dificuldade em acreditar nisso. E esse US Open teve a peculiaridade de ter sido um torneio que ela jogou muito bem mesmo. Foi o melhor tênis que ela mostrou desde que voltou da gravidez. Ela atropelou a Sharapova, atropelou o Wang, atropelou a Svitolina, assim, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0, 6-3, 6-1, e decepcionou na final. Para mim, decepcionou. Ela podia, assim, não ter decepcionado e ter perdido a final do mesmo jeito. Não estou dizendo isso por causa do resultado, não. Mas se você chega numa final de slam e tem 37% de aproveitamento de primeiro serviço no segundo set, 44% no jogo, 33 erros não forçados em dois sets, é muita coisa. E muita coisa pro nível da Serena Williams, pro nível que ela vinha mostrando nas duas semanas. Claro que a Andrescu tem sua parcela de mérito por esses números, mas não era para ser tanto assim. E então a Serena continua nessa, né, busca pelo recorde, vai continuar em 2020. É uma busca que eu já escrevi no blog, já falei para vocês que para mim não faz muito sentido. Eu acho que se ela quer se dizer a maior da história, ela já pode se dizer, né? Eu não sei, eu não gosto de dizer, não dá, acho que não dá para comparar ela com a Margaret Court, são gerações completamente diferentes, né? Circuitos diferentes, adversário diferente, tecnologia, medicina, tudo é diferente demais. E a Margaret Court jogava, né, simples, dupla mista. O que eu acho é o seguinte: é que quanto mais a Serena esticar a carreira para alcançar a Margaret Court, ela enfraquece esse argumento. Porque o que adianta você ser recordista de slam se você jogou, sei lá, 5, 10, 15, 20 slams a mais que o outro? Então, não sei. Tem gente que acha que vale, eu não sou dono da verdade, tô aqui só dando minha opinião. O que eu tenho certeza é que pro marketing, pro bolso da Serena e de outras pessoas, isso sem dúvida vai fazer diferença. Mas é isso. Eu acho que na história, dizer assim que uma foi melhor que a outra é bem difícil. Sobre a final masculina, eu fico cansado só já de pensar. 4 horas e 50, um jogo que foi bem morno durante 2 horas. O Nadal fez 2 sets a 0, abriu uma quebra de vantagem no terceiro, parecia que o jogo estava na mão, e aí o Medvedev começou a jogar em outro nível. Ele fez uns ajustes táticos interessantes, e o negócio só terminou no quinto set. E mesmo assim, com o Nadal salvando o breakpoint na hora de fechar. O placar foi 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 e 6-4. Dizer o que de Rafael Nadal? Que ele foi inteligente, não ficou só na pancadaria, usou bola alta, usou slice, subiu a rede, usou tudo que tinha de recurso para ganhar esse jogo. E ouso dizer que se ele não fosse um tenista tão completo hoje, ele não teria ganhado. Achei muito inteligente a variação com slice, aquele slice mais curto, chamando o Medvedev para dentro da quadra, forçando um cara de 1,98 a bater muita bola baixa. Isso acabou fazendo efeito ao longo do jogo. No quinto set, quando o Rafa abriu vantagem, Você vê que o Medvedev já tava com problema pra bater essa bola, né? Óbvio, cansaço, vai acumulando, a cabeça já não funciona tão bem, normal. Então o Rafa foi taticamente perfeito, fisicamente aguentou bem as 4 horas e 50, deu pra ver que ele tava cansado no fim, mas resistiu bravamente. Salvou 3 breakpoints no comecinho do quinto set, que, olha, se ele é quebrado ali, não sei não. Inclusive salvou um breakpoint jogando só com o segundo saque, depois de tomar um time violation cruel e perdeu o primeiro saque. Vocês sabem o que eu acho dessa regra, eu vou falar dela mais pro fim do podcast. E acho que além de técnica e tática e físico, tem que falar do mental do Rafa, que segurou uma onda que, sabe, veio como um tsunami. Porque não é fácil para ninguém ter uma partida sob controle, uma final de slam principalmente, deixar essa partida escapar, e ele errou bolas que ele não costuma errar, né? Ele errou ali, voleio, smash, no fim do terceiro set que ele podia ter resolvido o negócio. E você vai vendo a coisa escalando, até precisar salvar um breakpoint naquele 5, 4 e 30, 40 do quinto set. E depois disso ainda dá uma curtinha espetacular para chegar no match point. Que coisa insana. Enfim, título merecidíssimo. 19º título de slam, ficando a um título do recorde do Federer, e a discussão sobre o melhor da história voltou à tona fortemente nesses últimos dias. E acho que o meu número preferido nessa coisa toda, ele é o primeiro tenista da era aberta a conquistar 5 slams depois de fazer 30 anos. Ele tem 33, né? Djokovic tem 32 e já ganhou 4 slams, o Federer tem 38 e ganhou 4 slams. E não é nem questão de comparar. Mais admirável pra mim é ver um cara que já se lesionou tanto, que sofreu tanto com problemas físicos, que ficou fora de vários slams, não só chegar a 19, mas chegar a essa idade competindo e ganhando. E tinha gente que dizia que o tênis dele era físico demais, que ele não ia chegar nem aos 25. Sobre o Medvedev, achei brilhante como ele encontrou a maneira de alongar a partida, como ele entendeu que precisava fazer algumas mudanças táticas, como ele começou a sacar e subir a rede, como passou a usar mais o saque aberto que o Nadal estava devolvendo lá de trás do fundo da quadra, esperou os momentos certos para pressionar, para atacar. Foi muito inteligente, foi bravíssimo, foi mentalmente forte e fisicamente nem falo, né? O cara correu e se defendeu na partida, foi uma loucura, foi hercúleo o que ele fez. E correr isso tudo, mostrar essa velocidade toda com 1,90m de altura, olha, para poucos, viu? Agora, tem uma coisa interessante que eu quero ressaltar no jogo do Medvedev, que é o seguinte: todo mundo entra no jogo dele. E o jogo dele é diferente. Ele não usa a bola tão pesada a maior parte do tempo. Ele tem uma bola chapada potente, mas que ele não usa sempre. E ele usa... a bola é chapada. Então por isso só já é estranho pra muita gente. Só que pra complicar ainda mais a vida dos outros, ele ainda se defende espetacularmente bem. Ele chega em todas as bolas, ele coloca tudo em quadra, ele tem aquela colherada, aquele slice direito pra se defender, que funciona, que é uma maravilha. E aí ninguém consegue jogar totalmente à vontade contra ele. Você pega a semifinal contra o Dimitrov, em vez de atacar, o Dimitrov ficou ali trocando bola, com paciência, jogando rally de 20 bolas várias vezes. E aí é o seguinte, ele jogou assim e perdeu os dois sets. E quando isso acontece, ele não tem mais o que mudar. E o Dimitrov entrou pelo cano. E o Nadal não foi muito diferente. Porque até pro Rafa, que tem muito mais recursos, ficou difícil pra ele a partir do terceiro. Porque quando o Medvedev fez os ajustes, virou um jogo de, assim, vai ganhar quem executar melhor. Taticamente estava equilibrado. E dizer que alguém consegue equilibrar taticamente um jogo contra o Nadal, olha, quantos caras no circuito a gente pode falar isso? É muito louco. Então fica agora a minha curiosidade, e acho que de todo mundo, para ver o quanto o Medvedev consegue jogar assim consistentemente. Porque inevitavelmente a conversa leva para esse lado. A gente já viu o Tilly ganhar slam, Nishikori foi vice, o Kevin Anderson foi vice, o Raonic fez final de Wimbledon, o Tim fez duas finais de Roland Garros. Em todos esses casos a pergunta recorrente era: ah, será que o cara vai engrenar e jogar assim o tempo todo? Na maioria dos casos a resposta foi não. E não é demérito pra ninguém, não é condenar ninguém por isso. Quem que não sonha jogar uma final de slam na vida? E aí é que, assim, a gente sempre cai na mesma história. A gente precisa dar valor pra gente, como Nadal, como Djokovic, como Federer e Murray. Caras que brigaram por título em todos, brigavam no caso do Murray, por título em todos os torneios. É muita coisa. Então, assim, são gigantes que a gente tem que respeitar e realmente separar do resto. Bom, para terminar, eu vou falar de novo sobre a questão do shot clock, da time violation, que é quando o cara estoura o shot clock. Eu já falei bastante, mas tem alguns pontos que acho que vale a pena ressaltar, até por causa do que aconteceu na final. O Nadal perdeu um primeiro saque justamente num break point, depois de 4 horas e 35 de jogo, e ele fez uma dupla falta nesse ponto. Perdeu o saque. Se o Medvedev vira o quinto set, né, e esse breakpoint foi o começo da virada, você imagina a insanidade que seria, né? Porque você tá sacando no quinto set com duas quebras de vantagem, você perde uma e depois você tem que sacar em breakpoint na outra, cara, e pensar que a virada começou numa time violation que tirou o primeiro saque do cara no breakpoint, é muito louco. Eu já desisti de tuitar sobre isso, porque parece que eu tô defendendo o Nadal, e tem muito fã do Federer que acha isso, mas quem me conhece sabe, eu falo isso quando é o Djokovic, quando é o Tillit, quando é, sei lá, quem for, e quando o Nadal se aposentar eu vou continuar reclamando da regra e as pessoas vão finalmente entender, mas até lá eu vou guardar esses comentários para fazer aqui no podcast só para apoiadores. O que eu acho, no fim das contas, é que precisa ter bom senso e não pode emburrecer o jogo. Quando eu falo de bom senso, é o seguinte: o jogo passou de 4 horas e meia, é uma final de slam. Os dois caras disputaram um rally longo, ou curto, tanto faz. A torcida tá fazendo um barulho absurdo. Precisa de relógio, de tempo de saque? Sério, precisa do shot clock? Uma coisa é se você tem um tenista o tempo inteiro ali, levando 40 segundos entre um ponto e outro. Não era isso que tava acontecendo. Quem olhar o replay vai ver que quando o cronômetro zera, o Rafa tava parando de quicar a bola para iniciar o saque. E eu não tô aqui nem condenando o árbitro, o Alinili, porque ele deu a punição quando o relógio zerou. Se tem a regra e é obrigado a usar o relógio, paciência. Mas é o seguinte, faz que nem o árbitro fez lá em Montreal, que era o mesmo jogo, Nadal contra Medvedev. Ponto longo, espera o público fazer silêncio, depois fala o placar e dispara o relógio. É simples, vai dar tempo de sobra pro sacador reiniciar o jogo. Então vai dar tempo pro cara respirar, vai dar tempo pro cara pensar no que fazer, vai dar tempo até recomeçar o ponto. Ah, mas aí tem gente que diz, ah, mas quanto mais demora, tira o ritmo de jogo. Bobagem! O que tira ritmo de jogo é dois caras começarem a jogar ponto só com duas trocas de bola, porque não podem ficar ofegantes antes do ponto seguinte. O que tira ritmo de jogo é o cara fazendo a dupla falta porque não conseguiu recuperar a respiração. O que emburrece o jogo é o cara não conseguir pensar no que vai fazer no ponto seguinte, porque ele não teve tempo para se recuperar de um rally. Às vezes nem era o caso nessa final, mas às vezes tá no sol. Pô, jogaram 30 bolas. Para, deixa o cara respirar, pelo amor de Deus. Quanto mais se acelera, mais se reduz a qualidade do espetáculo. E às vezes as pessoas falam, ah, mas o Federer saca rápido. Beleza, é o Federer. Eu falo isso assim, repetidamente. Quando você fala em regra ou qualquer coisa pro tênis, e você usa o Federer como referência, você tá errado. O Federer não pode ser referência para nada. O Federer é exceção para tantas coisas no tênis que você não pode usar como referência, pelo amor de Deus, sabe? Quantos caras jogam subindo a rede sendo agressivo no tênis hoje como o Federer? Nenhum! Quantos caras sacam que nem o Federer? Nenhum! Então, pelo amor de Deus, não pode se basear no Federer para criar uma regra que vai valer para 1.500 tenistas. Sabe? Não dá, não faz sentido. Na minha cabeça não entra isso. Sabe? Mas na cabeça de muitos fãs do Federer, eu não tô dizendo que são todos, obviamente, porque eu gosto de acreditar que a maioria dos fãs do Federer são pessoas inteligentes. Mas na cabeça de algum dessa minoria, tudo tem que ser feito porque o Federer consegue fazer. E não é assim. Não é assim, não pode ser assim. Você não pode criar uma regra porque um cara consegue. Não é. Então, e eu faço uma conta rápida aqui. Vamos supor que sem o shot clock, o Nadal demorasse 5 segundos a mais em cada saque. E eu tô falando do Nadal porque eu vou usar os números da final. Isso já, enfim, 5 segundos a mais em cada saque já é uma conta exagerada, porque não é sempre que ele demora para sacar. Se ele faz um ace, ele não demora no ponto seguinte. Se ele faz a dupla falta, ele não demora no ponto seguinte. Quando o ponto é rápido, o cara não devolve o saque, ele não demora. Mas tudo bem. Vamos fazer essa suposição para efeito de para vocês entenderem o quanto isso muda pouco a regra. Supondo que ele demorasse 5 segundos a mais para sacar em cada ponto, e ele sacou 159 vezes na partida, isso resultaria em 13 minutos a mais de jogo. Pensa bem, se você ficou vendo 4 horas e 50 minutos de jogo, você deixaria de ver uma final por causa de 13 minutos? Um jogo no nível altíssimo? E lembrando, são 13 minutos numa conta exagerada. Se o Nadal demorasse 5 segundos a mais na metade dos saques, isso aumentaria a duração da partida em 7 minutos. E isso a gente está falando 7 minutos numa partida de 5-7. E se fosse uma partida de melhor de 3 durasse 3-7, esses 7 minutos virariam 4-5. Então, sabe, você vai deixar de ver um jogo de tênis por causa de 5 minutos? Você vai deixar de ver uma final espetacular de um US Open por causa de 7, por causa de 10 minutos? O que são 7 minutos em 5 horas? Se isso vai melhorar a qualidade do jogo, por que não? Então é muito louco. E outra, não tem shot clock em Wimbledon. Djokovic e Federer jogaram 5 sets em 4 horas e 57 minutos. Demorou mais que Nadal e Medvedev. Tudo bem, foi quinto set longo, terminou 13-12 no quinto. Mas foi um jogo com muito menos rallies por causa da grama, e mesmo assim quase chega nas 5 horas. E aí eu pergunto, quem tá vendo uma final de 5 sets com esse nível de tênis, com esse nível de tensão, com esse nível de drama, alguém aí tá preocupado se vai durar 10 minutos a mais ou a menos? Ah, pelo amor de Deus! Por isso que... Desculpa se eu me exalto aqui, mas realmente não faz sentido. Não faz sentido. 5 minutos num jogo de 5 horas vai mudar o quê? Besteira, bobagem. E não é pelo Nadal, não é pelo Djokovic, é pela regra. É porque emburrece. Porque quanto mais você acelera, você emburrece, você empobrece, você reduz a qualidade do esporte, do nível do tênis que está sendo jogado. É simples isso. E, bom, antes de eu ir embora, deixa só eu explicar por que não teve podcast antes da final, né? Eu fiz sempre no final de cada rodada e não fiz depois das semis. A situação é a seguinte, a minha esposa ela fez uma cirurgia na sexta-feira, eu dormi no hospital com ela de sexta para sábado, não tinha como fazer a locução do podcast do hospital. Aliás, era uma situação que era para ela ter entrado na sexta e saído no sábado. No final das contas não foi tão simples assim. Primeiro ela precisou ficar até domingo, depois até segunda. E finalmente ela teve alta ontem, na terça-feira. Que é quando eu estou gravando esse podcast, na verdade ela teve alta uma hora atrás. E olha, trabalhar no hospital na sexta e no sábado, como eu fiz. Voltar para casa no domingo, fazer o relato da final masculina para o UOL, que é um negócio que já me tira 5 horas de qualquer outra coisa. Depois disso, fazer um texto sobre o campeão, editar a newsletter para estar no e-mail de vocês na segunda de manhã. Eu terminei tudo isso às 4 da manhã, de domingo para segunda, e acordei, sei lá, 8 horas na segunda para ligar para o hospital, para saber como estava minha esposa. Não foi fácil, gente. As 2 semanas de Wimbledon já são desgastantes o bastante por causa do horário. Porque tem jogo de manhã, tem jogo de noite, entra pela madrugada. Porque eu tenho que fazer uma série de textos pro UOL, textos que não são todos que vão pro blog, uns vão na plataforma do próprio de notícias do UOL. De ter que gravar os podcasts, editar a entrevista do leitor com o Tomás, que foi pro ar ontem, terça-feira. E fora isso, cuidar da casa, de outros compromissos e tudo mais. Quase ninguém sabe, mas eu sou filho único, minha mãe, que é super fã do Federer, ela já tem quase 90 anos, então sou eu que preciso administrar a casa dela também. Então, tudo isso não foi fácil. Eu realmente amo tênis, eu sou apaixonado pelo meu blog, pelo que eu faço, mas tem horas que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas eu faço o que faço, principalmente aqui no podcast, porque eu tenho um respeito enorme por vocês, que toparam apoiar meu blog, e eu dou um valor gigante pros 15, 20, 30 reais que alguns de vocês dedicam todo mês para ler um conteúdo que eu faço questão que seja original, que seja de qualidade, que tenha uma opinião séria e uma opinião isenta. Então, obrigado de coração a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido junto comigo os podcasts, os posts do blog durante essas 2 semanas de US Open. E eu volto semana que vem. Talvez quarta, talvez quinta, dependendo de quando tiver assunto quente. Mas eu volto. Até lá, gente. Um abraço.